Mesmo que os seres já sejam seres mais evoluídos, eles continuam se utilizando da matéria, né?
Sim, de coisas mais densas e coisas elementos materiais, como nós distinguimos o cheiro e a matéria.
De elementos sem inteligência.
Isso, elementos sem inteligência.
Então, como você falou, não existe ser sem matéria e matéria sem ser.
Não.
Deus tem que dar importância para a matéria.
Fia, a importância é que eu estou dizendo não dá importância, não é não ligar. É relativamente, ele não se preocupa com as coisas material, materialmente falando. É isso. Por exemplo, vocês se preocupam com as coisas material, materialmente falando. Beleza, estética, durabilidade, forma. Deus não se preocupa assim. Ele se preocupa se a coisa está servindo ao universo. Isso ele se preocupa. Agora ficou claro? Então Deus possui a justiça universal, a justiça espiritualista. O que é justiça espiritualista?
Se a matéria não tem inteligência, ele tem que usar a justiça com o que tem inteligência, com o ser.
Eu sei, mas não uma justiça igual a sua, que é uma justiça individualista, materialista. Ele usa uma justiça espiritualista. O que é uma justiça espiritualista?
Então, a justiça não pode não ser. Espiritual.
Mas não é só voltada ao ser, é voltada ao a vida eterna no ser. É voltada à eternidade, ao bem no céu, não na terra. Se você, vamos supor, ofende uma pessoa, e essa ofensa não provoca nada espiritualmente falando, não tem nada a ser exercido. A justiça de Deus não se concentra no bem-estar material, mas ela só leva em conta a existência espiritual do Espírito. É o que você fizer conta a felicidade espiritual de um ser é que vai ser julgado. Tudo que você fizer contra a felicidade material de um ser, não será julgado. Vou dar um exemplo. Se você dá um tapa na cara de uma pessoa, isso Deus não julga. Mas se você simplesmente não gostar de uma pessoa, Deus julga.
Ele pode julgar o sentimento com o qual ele está na cara.
Pois então, se você não gostar, ele julga. Ele só julga o sentimento, só julga a ação espiritual, não a ação material. Isso se chama justiça espiritualista. Segundo, justiça ecumênica. Qual é a justiça ecumênica? Tudo que se faz em nome de Deus é perfeito. Não existe leis. Isso pode ser feito, aquilo não pode ser feito. Faça o que fizer em nome de Deus, está perfeito. Justiça universalista. Tudo que você fizer que fila individualidades não será levado em consideração. Mas tudo que você faça que fila o universalismo do ser será levado em consideração. Você pode roubar o dinheiro de quem você quiser. Deus não está preocupado. Mas que você roube um segundo de tranquilidade de um espírito. Deus asilado. Ficou claro? Deus é o amor chubi, o amor espiritualista, o amor ecumênico e o amor universal. Amor espiritualista, Deus lhe ama com espírito, com cheiro universal. Deus não lhe ama, não ama a sua, o seu individualismo. O seu individualismo para Deus não tem nenhum valor, porque Deus é o universalismo aos tempos. Então, o amor de Deus sempre chegará a você para lhe levar para o universal, sempre com sentido universal, nunca com sentido individual. Você quer, você gosta, Deus lhe dá. Isso jamais acontecerá, porque Deus vai lhe dar o que você precisa e merece para se universalizar, não porque quer, porque gosta. Deus tem o amor ecumênico, um amor sem egas, sem normas, um amor de total amor, puro e simples, amor. Deus tem o amor universal. Ele ama a todos ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Não tem a menor predileção por lá, B ou C, seja porque se tem a este elevado mais ou se tem elevado menos, seja porque reza mais ou porque reza menos, seja porque cumpre os mandamentos mais ou cumpre os mandamentos menos. Não há privilégio algum para Deus, porque na hora que ele disser este é meu filho melhor que os outros, ele acabou com o amor universal.
É Deus que vai passando nos outros seres até chegar na gente? Ele mesmo faz que ele é assim?
Isso.
E quem é esse espírito mais próximo que ele consegue receber isso que ele é?
Não sei. No nosso planeta é Jesus Cristo. Ou Cristo só, né?
Mas ele consegue falar direto com Deus?
Sim. Falar é força de expressão, né? Ele está cotado. Sim. Falar, ver, ouvir, escutar, sentir, isso tudo é só da terra.
Você fala que tem espíritos nos momentos que Jesus
tem? Se tem. No nosso, mas nós não conhecemos o chato. No nosso planeta, Jesus Cristo. E eles conseguem contato com Deus.
Não.
Adão e Eva continuam existindo até hoje, que é só historinha, né?
Primeiro mundo que avivou os espíritos.
Cheio, não chegou.
O que será que Deus fazia antes disso?
Aí é curiosidade, não dá para nós saber. Conhecimento é curiosidade. O nosso começou de novo. Ficou claro o que é Deus? Como Deus age? A partir daí você pode dizer que Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. A partir daí você pode dizer que Deus é único, que Deus é eterno, que Deus é sem forma. Tudo isso são consequências do Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que de tempo, propriedades, amor e justiça é elevado ao expoente máximo. Simplesmente se definir Deus pela onipotência, sem admitir a causa primária, não pode. simplesmente se admitir Deus como único, sem entender a sua universalidade ao extremo? Não pode. Simplesmente se entender Deus pela sua onipresença, se entender o seu ecumenismo ao extremo, dá. É preciso ter esses três aspectos que são fundamental na vida de um ser para começar a compreender Deus. E só depois que se compreende Deus a partir desses três aspectos, que é apenas um começo de uma escola primária para o ser universal, que outros aspectos precisam ser conhecidos, mas ainda não se tem compreensão para isso. Na hora que você entende esses três aspectos do ser e leva a Deus como expoente máximo, você compreende o Deus como causa primária. Porque de Deus tem que ser a causa primária, senão não existe universalismo. Senão não existe universo. Porque o que é o universo que nós falamos ontem? A perfeita fusão de todos num só. Como pode haver uma perfeita fusão do todo se existem partículas que imaginam que são alguma coisa, que ainda possuem individualismo, que ainda idolatram a individualidade? Só a causa primária explica a coesão do universo. Esses são os aspectos para poder se conhecer Deus. Sem isso não se chega a Deus. E foi assim que Jesus Cristo viveu. Foi de espiritualista, ecumênico e universalista. E ensinou um Deus que é essas três coisas. Porque ao não atirar pedra na prostituta, Jesus foi comigo, sem regras, sem leis, sem normas. Adorou acima de tudo Deus, o Pai, que causou o adultério. Isso é Deus. Se Deus um chefe sem a menor individualidade que se vê como um pobre infantil. Ficou calmo? Ou tem alguma dúvida? Dá para entender direitinho agora o que é Deus?